Oi, tudo bom? Bem-vindo ao BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Marco Palhares de Barros, sou instrutor de investimentos do GBP, General Business Program, o curso de negócios do BTC. E hoje, no nosso episódio, vamos falar sobre teoria monetária moderna com convidados muito especiais. Mas antes de apresentar nossos convidados, vou pedir para vocês acompanharem o nosso Instagram, @instabtcompany, segue a gente lá, é isso aí. E é claro, você pode, isso é importante lembrar que você pode acompanhar o BTC Money através do YouTube ou através do seu podcast favorito, através do nosso BTC Cash. Bom, vamos lá, nossos convidados, vou apresentar aqui primeiro o Rafa Lopes, nosso CFP, nosso CFA, o grande conhecedor do mercado financeiro e professor de risco e performance do GFP. Fala aí, Rafa, tudo bom?
Fala, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês mais uma vez. Então, a gente vai entrar um pouquinho em alguns detalhes aí sobre a MMT, um tema tão interessante, está tão em pauta, né, que explica um pouco dessas loucuras que estão acontecendo no mundo. Vamos lá. Só lembrando que a gente está começando mais uma turma do GFP, bombando, todo mundo feliz, todo mundo querendo aprender muito. É isso aí. Vamos lá, pessoal.
É isso aí, Rafa. Bem-vindo. E agora, Gustavo Habib, nosso instrutor de Soft Skills e Marketing do GBP. Mestre Habib, profundo conhecedor do MMT. Bem-vindo.
Fala, Marquinho. Tudo bem? Eu estou mais feliz do que nunca, agora que eu sei que eu posso me aposentar e você pode tocar o programa tranquilamente. Gostei muito dessa troca, né? Espero contribuir um pouco aqui com algumas leituras, alguns estudos que eu fiz nesse tema interessante, né, bem em pauta, e vai entrar muito em pauta agora nas eleições americanas, certamente, né, e também, né, aproveitando que a gente está falando aqui dos cursos, né, a gente tem um curso muito legal de modelagem de negócios e Excel, bastante avançado, interessante, o EBP, ele também está com inscrições abertas, quiser conhecer um pouquinho mais, entender como fazer um belo modelo, teste de sensibilidade, trabalhar com automatização de modelo, vai lá, btcompany.com.br/EBP. Dá uma olhada lá e vamos começar esse programa, tem bastante coisa aí para a gente trocar ideia.
Excelente, Habib, nada de se aposentar, conto com você aqui nos próximos BTC Semanas. Vamos começar então já com você, Habib, falando um pouquinho sobre a MMT. O que é a MMT? Por que ela está tão em voga?
Bom, vamos lá. É o seguinte, é um tema razoavelmente novo, né? Apesar de trazer insights um pouco mais antigos aí, mas ele ficou bem em voga, né? Como que ele popularizou recentemente, né? Foi até na pré-campanha democrata lá nos Estados Unidos, com o Bernie Sanders, né, trazendo esse tema bastante forte com uma economista, né, que está bastante conhecida hoje, que é Stephanie Kelton. Ela lançou um livro que eu recomendo aí, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a teoria monetária moderna, acredito que é a leitura mais interessante, aí, principalmente para quem não é economista, que é o livro que chama The Deficit Myth, tá? O mito do déficit. Então, ele traz bastante esses insights, né, como um modelo descritivo. Então, acho que já vale a pena começar, né, porque é muito comum quando a gente se depara com algo novo, né, entender qual é o final, quais são as soluções propostas, e aí não entende muito bem o modelo descritivo, mas eu acho que vale a pena a gente trazer o modelo descritivo, depois a gente comenta sobre eventuais consequências desse modelo, né? Então, como é que começa esse negócio todo da MMT, né? Ele traz alguns conceitos aí de políticas anticíclicas, tal, mas nem entrando muito nesse tema, né? A ideia é o seguinte, né? A partir de 1971, né? Vocês não vão lembrar, né? Vocês eram bem jovens aí em 1971, pessoal. Mas o Nixon, presidente dos Estados Unidos, né, em 71, ele deu fim à chamada paridade ouro-dólar. Né? Então, até 1971, o dólar ele era atrelado ao ouro, que era um bem escasso. Né? Então, isso fazia com que o dólar tivesse algum senso de escassez também, estava atrelado ao ouro. A partir de 71, isso acabou. Né? O dólar passa a ser uma moeda chamada fiduciária, ou seja, uma moeda baseada em confiança estritamente. Né, uma moeda sem lastro. Isso acompanhou, claro, todas as outras moedas, até porque o dólar é reserva mundial, como a gente já falou nos journals anteriores. Né? Então, a partir desse momento, a moeda não tem mais escassez. Na verdade, ela tinha escassez ali nos anos 70, porque antes da digitalização, tinha a casa da moeda imprimindo, né? Então você tem o trabalho lá da pessoa que vai imprimir a moeda e ali gerava uma certa escassez. Mas hoje em dia, com o Bit, né, isso já não existe mais. Então não existe limite para a criação de moeda fiduciária. Né? Os limites, eles se dão ali pelo contexto que a gente vai falar um pouquinho. Né? Mas o limite técnico, ele já não existe mais. Como o ouro, por exemplo, que uma hora acaba, né? Enfim, então tem esse ponto.
E, excelente. Desculpa, vá.
Só completando aqui essa primeira parte, Marquinho. É, os estados que emitem moeda, eles são monopólios de moeda, né? Então esse é um ponto importante falar. Isso daqui é tudo fato, né? A gente não está falando ainda da teoria em si, né? Depois eu vou entrar lá nas consequências disso. Mas os estados, eles são monopólio de criação de moeda. Por exemplo, o estado de São Paulo aqui no Brasil não pode emitir real, só o governo federal pode emitir real, né, através do Banco Central. Então, isso também é um dado que é baseado na teoria. Se isso mudar, a teoria não se aplica mais.
Excelente, Habibi. E aí, depois a gente volta mais sobre essa parte do monopólio, né, do Estado na criação do dinheiro, mas mais especificamente você falou sobre a criação do dinheiro. E aí eu queria passar a bola pro Rafa para explicar para a gente um pouquinho melhor como é que é criado o dinheiro de acordo com a teoria monetária moderna. Rafa?
É, aqui existe uma relação entre o emissor da moeda e a cobrança de tributos que é realizada, né? Então, basicamente é o seguinte, existe um ente que a gente chama de tesouro, né? Que ele, na verdade, é o emissor da dívida pública, e para que você faça o pagamento dessa dívida pública, é necessário que você utilize a moeda, que também é definida pelo governo central e que é emitida, então, pelo Banco Central. Então, essa relação de dívida emitida pelo Tesouro e moeda utilizada para fazer o pagamento dessa dívida é um dos lados do que a gente está falando. E o outro lado é a tributação, ou seja, os impostos que esse governo cobra também têm que ser pagados com essa moeda. Então, essa relação, né, moeda utilizada para pagar a dívida pública e moeda utilizada ou para fazer o investimento em dívida pública, né, e moeda utilizada para fazer o imposto é o que define, então, a moeda ou meio de pagamento utilizado dentro da economia. Basicamente, a relação se dá dessa maneira.
Excelente, Rafa. Então, os estados, eles emitem dívida, né, que aí a gente pode até entrar no ponto se tem um limite de emissão de dívida ou não, e aí, através dos impostos, eles garantem que aquela moeda vai ser utilizada, né? Habib, a gente tem alguns corolários, né? Alguns deles a gente já comentou aqui sobre MMT. Eu queria que você desse uma complementação nos outros, né? Então, a gente já falou sobre o governo pagando pelos seus gastos, mas complementa a gente aí.
Bom, vamos lá. Então, complementando isso que o Rafa falou, da relação entre moeda, imposto, né? E também o fato do Estado ter um monopólio e da moeda em si ser fiduciária, não ter escassez, né, não ter lastro, né, a gente tem algumas consequências lógicas aí que o pessoal chama de corolário, né? É difícil falar essa palavra, estou com dificuldade ainda, viu, pessoal? Então, eventualmente, eu vou errar. Mas vamos lá, tem alguns aqui que eu trouxe, né, que são principais aí do modelo descritivo de novo, tá? Então, primeiro, Estado que emite moeda não tem restrição financeira. Isso daqui é o beabá da MMT, né? O que ele quer dizer? Dado que o Estado emite moeda e com isso ele financia gasto público, né? Restrições de dívida, déficit, tudo isso são restrições que eles chamam de autoimpostas, ou seja, não são restrições reais. Então, quando a gente pega o caso do Japão, que a gente falou no episódio passado, 240% de dívida PIB, né? Relação dívida PIB. Isso não é uma preocupação para a MMT. Por quê? Porque os gastos no Japão, os gastos públicos, são feitos via emissão de moeda, e essa dívida, ela simplesmente acontece, né, de certa forma. E aí o que você tem que ficar atento, né? Você tem que ficar atento aos recursos reais, né? E à escassez e inflação dos recursos reais, mão de obra, matéria-prima, capacidade ociosa de fábrica, esse tipo de coisa, né? E aí a gente fala, bom, mas tem casos aí em que países quebraram, né? Porque uma consequência direta disso é que país que emite moeda não quebra. Então, se você consegue imprimir moeda né, criar moeda para poder efetuar gasto público e pagar dívida, então o país não quebra. Aí você fala, bom, mas e a Grécia, por exemplo? Né? A Grécia quebrou na crise de 2008. Como ela quebrou? Ela quebrou porque ela não era emissora de moeda, isso na visão da MMT. Então, como ela não emitia a própria moeda, ela não tem essa soberania. Né? Então, ela tem que pagar dívida em euro, que não é uma moeda que ela emite, beleza? E aí você fala, ah, e a Argentina, que também deu default, né, deixou de pagar dívida. O problema da Argentina, segundo a visão da MMT, não era a alta dívida ou a impressão de moeda, né, a criação de moeda. Era o fato de suas dívidas estarem em moedas que ela não emite. Tá? Então as dívidas estavam em dólar e isso fez com que ela não conseguisse pagar por causa da diferença cambial, que é uma preocupação forte também no caso da MMT. Tá? Então esse é o primeiro. E aí o que, que acontece aqui? Né? Aquela pergunta, como pagar para um gasto público, ela começa a perder o sentido na visão da MMT. Por quê? Aí a gente entra no segundo corolário. Né? Estado não se financia por imposto e dívida. Ele gasta via emissão de moeda e ele destrói moeda com imposto. É uma visão bastante diferente da macroeconomia tradicional. Tá? Então, aquela visão de você tem a receita, por exemplo, na nossa casa, né? A gente vai lá, ganha o salário, tem a receita, com essa receita que a gente tem, a gente gasta e o que sobra a gente investe. Né? Eles colocam de forma bem clara, a economia de um país é muito diferente da economia de uma casa. Então o Estado ele não precisa de receita para fazer gasto. Né? Essa é uma visão muito diferente, né? Então precisa dar uma abertura na mente, aí, uma expansão de consciência para entender esse negócio. Né? Então o gasto público ele é feito do absoluto nada, né? Que é via emissão monetária. Né? Beleza, e aí através desse ponto, né, você fala, para que serve então o demônio do imposto? Né? Então o imposto ele tem três funções basicamente. A primeira é dar credibilidade à moeda, que o Rafa mesmo falou. Então se você não cobra imposto, né, você pode usar qualquer coisa como moeda e não um monopólio estatal, no caso. Né? O segundo ponto é que ele é um contraponto, né, uma ação fiscal para redução de inflação, controle de inflação. Então, se você tem excesso de demanda, você tem mão de obra vibrando ali, pleno emprego, etc., você usa imposto para reduzir pressão inflacionária. Né? E o terceiro, que é reduzir desigualdade de renda, tal. Então, é a parte redistributiva do imposto. Né? Legal. Um terceiro corolário é que déficit público é igual a superávit privado, pessoal. Déficit público é igual a superávit privado. É uma visão diferente, com todas essas consequências, né, daqueles pontos que a gente comentou. Né, quando o Estado gasta, ele não está usando o dinheiro do imposto, ele está gerando riqueza para ente privado. Ele está fazendo isso via emissão de moeda, gerando riqueza para ente privado. E, claro, pode ter o contraponto aí, que é o aumento do imposto para reduzir pressão inflacionária. Aí você fala, bom, se ele... Se o déficit público é superávit privado, então pode gastar à vontade, né? Então não é tão assim. Né? Qual que é o limite do gasto público na visão da MMT? Quando os recursos reais começam a entrar em pleno uso. Então pleno emprego, pleno uso de capacidade de fábrica, pleno uso de matéria-prima, etc. Tudo isso, se está forte, né, gera pressão inflacionária e uma preocupação vital no modelo da MMT é reduzir pressão inflacionária. Né? Só que aí temos o último corolário que eu queria compartilhar aqui, depois eu passo a bola para vocês, né? Que é justamente em relação à inflação. Na visão do MMT, a inflação é um fenômeno real e não monetário. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Com moeda fiduciária, não faz muito sentido falar que inflação é aumento de base monetária. É uma visão que a gente vai falar nos próximos episódios aí da escola austríaca, né? A MMT difere da escola austríaca bastante nesse ponto. Né? Eles veem a inflação como uma consequência de alta demanda, tá? Então é sempre do lado da demanda, de recursos escassos, então pleno emprego, capacidade industrial plena, uso massivo de recursos naturais, e o combate à inflação é via política fiscal sempre, ou seja, aumento de imposto, redução de gasto público. Tá? Esses dois são os combates à inflação na visão da MMT e não política monetária como mudança em taxa de juros. Então esses são os principais aspectos aí que eu trouxe, né, acredito que de forma mais ou menos clara aí, da MMT, ainda no modelo descritivo. Né? Depois a gente passa para as consequências de políticas públicas, né, que é aí que a discussão ferve mesmo, viu, Marco?
Excelente, Habib. Muito obrigado pelo esclarecimento. Eu fico muito preocupado, Rafa, acho que você também, justamente com o quarto cor-horário, quando a gente fala de inflação, né? Porque aqui no Brasil, bom, é isso que a gente pensa, né? Tudo bem, minha preocupação também é com o aumento de imposto para controlar a inflação. Mas, Rafa, queria perguntar de você. O uso da MMT, por exemplo, em economias que não sejam economias grandes, como Estados Unidos, a gente aqui no Brasil, a utilização desse MMT pelo político, isso não geraria muita inflação?
Existe uma questão relacionada à inflação e tem outros dois pontos importantes também. Então, vamos falar de cada um deles. O primeiro está relacionado à ideia da existência de moedas não conversíveis, né? Porque se você começa a fazer uma emissão maciça de moedas, o risco que você corre é que haja uma desvalorização cambial muito forte. Ou seja, que ninguém confie mais naquela moeda, que ninguém queira mais utilizar aquela moeda como um meio de pagamento. Então, esse é o primeiro risco. Por que isso não acontece nos Estados Unidos ou na Europa? Porque todo mundo confia muito na moeda e porque, efetivamente, uma moeda como o dólar, ela é usada para muitos fins, né? Então, apesar dessa injeção maciça de dólares na economia, a gente vê que o dólar não se desvaloriza, pelo contrário, né? No momento de crise, ele ainda se valoriza, ou seja, ele se torna ainda mais forte apesar desse caminhão de dinheiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está relacionado também com a questão das convenções, né? Porque o MMT, ele ignora o fato de que é importante que você tenha um financiamento também ou uma disposição do investidor privado para financiar a dívida. Ele considera que, assim, você no limite você pode monetizar até o infinito a dívida, mas isso é uma falácia, assim, não é exatamente isso que acontece na prática. Então, esse é o segundo ponto que a MMT ignora. E a questão da inflação está relacionada por um lado, também a desvalorização da moeda que pode acontecer. Se você começa a desvalorizar muito a moeda, obviamente você vai gerar uma inflação, né? E aí, pelo lado da demanda, claro, se você começa a injetar muito muito recurso na economia, você também tem que ter algum mecanismo para regular isso, que é o que o Habib comentou. Pode ser ou aumentando imposto, porque aí você tira dinheiro de circulação, então você equilibra isso de alguma maneira, mas você tem outras, vamos dizer, outras mudanças que estão acontecendo estruturais na economia, que vem através de tecnologia, demografia, que também estão fazendo com que a inflação se mantenha em patamares baixos hoje, né? Então, sempre é um risco. Existe essa discussão que está muito acesa, né? Muitos economistas falando sobre o surgimento da inflação, o que, por um lado, também não é uma coisa tão ruim, porque, obviamente, existe uma preocupação por parte dos bancos centrais e dos governos de que também essa dívida também não atinge o infinito, né? Isso, sim, teoricamente poderia acontecer, mas na prática é uma coisa que é um pouco difícil da gente imaginar que isso seria possível. Então, em algum momento, sim, vai ter que ter um aumento de arrecadação de impostos para controlar a inflação e para também controlar esse aumento exponencial, gigantesco da dívida. E no limite, assim, a juros zero não vai ser exponencial, porque você está pagando um juro quase zero, mas se o juro começar a subir, essa dívida pode, só por juros, se tornar uma coisa incontrolável, né? Então, vai ter que ter um pouco de aumento de impostos eventualmente, e a inflação ela vai surgir e os bancos centrais vão deixar isso acontecer também para conseguir, de alguma maneira, utilizar a inflação como um mecanismo para auxiliar no pagamento da dívida. Certo? Então isso vai acontecer. Então, provavelmente, assim, até a gente não está vendo inflação, mas é sempre um risco que fica ali no horizonte. Será que em algum momento essa inflação vai aparecer? Será que a inflação vai voltar? Então, sim, é um risco.
Legal, não tem chegado, né? Apesar de massivas impressões de dinheiro que a gente está vendo desde 2008, a gente não está vendo a inflação aí, Estados Unidos, principalmente. Brasil não dá para falar muito bem lá, porque a gente tem uma inflação natural, né? E, Habibi, vamos passar para as consequências práticas, né? Então, isso está sendo muito discutido, assim, já que não existe limite para gasto público, aliás, pelo MMT. É até melhor que se aumente o gasto público. Onde que esse dinheiro seria aplicado? Como que isso chega na economia real? A gente tem dois exemplos principais, né? O Green New Deal, que eu queria que você comentasse, e depois a gente passa a bola para o Rafa falar sobre o emprego certo.
Pô, muito bom, Marquinho. Ó, só para complementar o que o Rafa comentou, né? Uma preocupação latente também de quem de quem gosta do modelo do MMT é na questão de importação e exportação, política industrial e dívida em moeda estrangeira. Então, como a Argentina, dívida em dólar, isso é muito prejudicial, mesmo você emitindo sua própria moeda. Se a sua política industrial é muito focada em trazer produtos de fora, né, tem uma visão diferente também na MMT, que importação de produto é trazer bem para cá, então isso é positivo e tal, mas se você depende muito de produtos importados, né, você pode ter um problema cambial também, né. E a gente vai para a parte prática, né? Então, primeiro só acabando com uma falácia, né? A pessoa que gosta da MMT, que defende, acha que tem que imprimir dinheiro. Pessoal, tem que ter muita cautela. Saber que o dinheiro pode ser impresso não quer dizer que ele deve ser impresso, né? Então, esse é um ponto importante. Aqui no Brasil, tá? Eu acredito, aí é uma opinião minha, né? Que para passar pela crise, possivelmente não há necessidade de impressão de dinheiro, tá? Então, tem outras ferramentas aí um pouco mais conservadoras para poder lidar com isso, né, via dívida pública, via política fiscal, enfim, tem uma série de aspectos aí, mas eu não vou entrar nessa seara hoje. De qualquer forma, né, é importante que exista uma ponderação política. A MMT é um modelo descritivo e com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Esse talvez seja um problema, né, Marquinho, mas tudo bem. Aí você falou, bom, algumas políticas práticas, né? Uma delas, antes de falar do Green New Deal, né, e essa eu gosto muito, que é a mudança de métricas, beleza? Então, eu gosto muito da economia real, né, da terra, do trabalho e tal, e eu acho que faltam métricas nesse sentido. A MMT traz um pouco dessa visão, né, nunca tirar de visão, né, de métrica econômica, macroeconômica, política de índice de desemprego, índice de ocupação de fábrica, índice de uso de matéria-prima, tal, tudo isso, ao invés de trabalhar exclusivamente com métricas financeiras, como dívida, déficit, etc. Tá, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aí vem o Green New Deal, né? O Green New Deal foi muito discutido nas prévias das eleições americanas, né? E o que, que significa de forma bem básica, tá, gente? É basicamente um redirecionamento de gasto público, beleza? Via emissão de moeda, etc., para atividades que são de interesse público, né? E no caso do Green New Deal, seria o fomento de indústrias renováveis, de políticas de reciclagem, economia circular, etc. Então, é trazer, direcionar investimento público via emissão de moeda para atividades que têm interesse público, né? E aqui não haveria restrição no modelo da MMT. Você pode fazer isso, construir quantas usinas eólicas, solares, etc., não tem problema, contanto que haja gente disponível para trabalhar, recurso disponível, porque quando isso chega no teto, aí você tem a pressão inflacionária. Então, basicamente, essa é uma das sugestões aí que saíram nos últimos tempos. Aí eu passo a bola, então, que eu acho que a próxima é mais importante nesse modelo.
Rafa, manda bala, comenta pra gente um pouquinho sobre uma das políticas que tens falado com a utilização do MMT, que é o tal do emprego certo, né? Não existir desemprego, contanto, né, Habib, que não chegue lá naquele emprego máximo e gere pressão inflacionária, não é isso?
O governo, como que você consegue gerar emprego na economia, né? Do lado do governo, basicamente, através da realização de investimentos, né? De uma maneira geral. Então, você gera crescimento na economia por consumo e investimento, mas o que vai fazer com que você atinja o pleno emprego é justamente a parcela do investimento que é realizado. Porque você gera, né, um investimento com compras de novas máquinas, construções, etc. Todos os investimentos são realizados dentro da economia. Então, nesse sentido, é o governo, né, fazer uso justamente dessa dinâmica para que ele tenha, para que ele aumente os gastos toda vez que for necessário, e aí ele aumenta os gastos para aumentar o investimento, e esse investimento vai gerar empregos até que você atinja a condição de pleno emprego. E essa política pode ser utilizada como uma política para regular os ciclos da economia, né? Então, toda vez, principalmente que você tiver um desaquecimento da economia, que a tendência seria de aumento do desemprego, aí o governo, ele faz o quê? Ele aumenta o gasto. E esse gasto, né, na medida em que ele não tem, assim, não existe meio que uma regra, não existe um limite pré-definido pela MMT, você pode fazer todo o gasto que for necessário para conseguir atingir essa condição de pleno emprego.
E o pessoal faz o quê, Habib? Eles constroem as usinas eólicas ou ficam cavando buraco? Assim, tem emprego para todo mundo?
Então, Marco, é interessante, né? Isso eles ainda estão estudando bastante, mas uma das sugestões, né, são empregos sociais, né? Então, essa é uma parte curiosa aí, né? Tem uma certa desavença entre a galera da renda básica permanente, né? Lembro do Suplicy, né? Com o programa de renda básica, né? A renda básica permanente e o pessoal do Job Guarantee, né? Do emprego certo. Então, aqui, uma das ideias, né, que o pessoal que estuda a MMT coloca é que são empregos que o Estado pode fornecer com necessidades sociais. Então, cuidadores, auxiliares de enfermagem na saúde, auxiliares na área da educação, né, construção civil, são empregos mais simples, com uma remuneração mais baixa, tá, mas que dão uma garantia de dignidade, entre aspas, para as pessoas que estão no momento, como o Rafa falou, de crise, tá? Como acontece hoje, tá? Então você garante o emprego, ao invés da renda básica, né? De certa forma, você vai lá e garante o emprego para essa pessoa. Essa é uma visão um pouco diferente da economia, da macroeconomia atual, né? Que tem um modelo, não sei se todo mundo conhece, né? Baseado no NAIRU, né? Que é o Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, né? Então, existe uma taxa mínima de desemprego que não deve baixar, né? Então, o desemprego, em um certo limite, ele deve ser buscado, né? E aí a MMT questiona muito esse modelo, né? Acho que não deve ter desemprego nenhum, né? Que numa época de crise, mesmo com empregos mais simples, tal, de menor valor agregado, você deve garantir emprego para todo mundo que queira emprego, né? Mais ou menos essa é a ideia.
Excelente. E aí, chegando na parte final do nosso 30º episódio do nosso BTC Money, queria perguntar, dado o cenário de possibilidade de utilização, né, a gente tem alguns economistas falando que a gente já utiliza políticas do MMT hoje em dia, né, com gastos expressivos, dado esse cenário, onde que a gente tem que alocar o nosso dinheiro, como alocar da melhor maneira possível? Rafa, você começa?
Bom, vamos lá, Marquinhos. Então, existem algumas preocupações. Primeiro, né, a gente tem que entender, só falando um pouquinho, né, detalhando o comentário que você fez a respeito dos gastos do governo, que esses gastos ou esses investimentos, eles têm que ser feitos sempre num setor, seja um setor que tenha produtividade. Por quê? Porque isso vai gerar crescimento para o país e vai facilitar também o controle da dívida lá na frente. Se o governo fizer investimentos, sejam investimentos que não sejam investimentos eficientes e produtivos, isso vai se transformar numa bomba relógio. Tá? Então, isso só pensando no ponto de vista de sustentabilidade. Aí a gente olhando do ponto de vista do investidor pessoa física, o que está acontecendo, né? Basicamente, uma das consequências da MMT, que ela está sendo muito empregada, e ela começou a ser empregada maciçamente depois da Grande Depressão de 2008, porque até antes de 2008, você discutia a MMT, você falava sobre a MMT nos círculos econômicos, entre economistas, isso era quase. Ninguém acreditava que isso era possível, ninguém acreditava que isso, em algum momento, fosse se tornar realidade, ninguém acreditava, por exemplo, também que não ia existir inflação, que não ia surgir inflação. Isso era meio que um tabu, um certo tabu. Mas depois de 2008, né, com os governos com QE, o Banco Central entrando ali, comprando dívida para jogar as taxas de juros lá para baixo, tudo isso, a inflação não apareceu também. Fato é que hoje a gente vive um cenário de MMT em muitos aspectos, né? Na prática, o que a gente vê é a MMT funcionando, né, em quase tudo que ela propõe, certo? Então, qual que é a consequência? Taxas de juros baixíssimas na renda fixa, de uma maneira geral, principalmente nessas economias desenvolvidas, onde eles conseguem implementar a MMT com mais eficácia, vamos dizer assim, ou com volume maior, mais força, certo? Que é aquelas questões que a gente comentou, né? Confiança na moeda, a dívida sendo financiada. Então, os bancos centrais podem fazer isso sem medo, e os governos também estão fazendo, aumentando o gasto fiscal, tudo isso. Então, a consequência é aumento de endividamento, taxas de juros indo lá para baixo, tanto no setor público quanto no privado, e as pessoas, de alguma maneira, recebendo recurso e tendo que alocar em algum lugar, e aí o que acontece é que os ativos de renda variável vão lá para as nuvens, né? Então, vamos olhar, fazer essa separação. Quando a gente olha para economias mais desenvolvidas, o que está acontecendo é que o investidor, ele naturalmente está tendo que caminhar para ativos de mais risco. Então, o pessoal está pondo dinheiro na bolsa e acabou. E é lá que está indo, e na renda fixa é só uma proteção para você ganhar zero, mas garantir que você vai receber o seu dinheiro de volta. É basicamente isso. E nas economias subdesenvolvidas, está começando a acontecer uma coisa parecida, né? Porque o Brasil, as taxas aqui estão caindo também. e a bolsa não para de subir, apesar de toda a incerteza que existe. Então, o investidor tá jogando dinheiro para a bolsa. E a gente fala, puta, onde que é melhor investir? Se a gente pensar que a MT está funcionando, né, e que esse ciclo, ou essa maneira de atuação, ela não tem um limite, se vai continuar acontecendo, que foi até um pouco do que a gente falou na semana passada. Então, assim, a gente para de querer explicar tudo o que está acontecendo no, na bolsa, por exemplo, olhando só para fundamento, e começa a explicar pura e simplesmente porque tem muito dinheiro em circulação, as pessoas estão jogando dinheiro para a bolsa e acabou, e ela vai continuar se valorizando. Então, assim, a gente não consegue mais assim, enxergar, interpretar o que está acontecendo hoje na economia com olhares ou com uma visão que a gente tinha há alguns anos atrás. Está mudando, a gente tem que começar a interpretar de uma maneira distinta. Então, nesse sentido, isso dá mais sustentação, mais conforto para que a gente faça alocação em ativos de risco. Tá? Lembrando que, claro, a gente tem que sempre se preocupar com a definição de perfil, composição de carteira. Então, não é que ninguém mais vai ter renda fixa na carteira, você vai ter. Mesmo porque, como aqui em economias subdesenvolvidas o risco de inflação é maior, se essa inflação voltar, isso está acontecendo no Brasil, mas na inflação do atacado, né, a gente não está vendo reflexo no varejo porque essa inflação não está sendo repassada para a ponta. Então, está surgindo inflação no atacado, mas não está indo para o varejo. Então, por enquanto, as taxas de juros estão baixas, mas se as taxas de juros voltar a subir, então, a renda fixa, principalmente nos países subdesenvolvidos, como o caso do Brasil, ela sempre vai ter espaço. O ponto é que talvez agora seja um momento mais de cautela, esperar um pouco, né, ou fazer e constituindo carteira, mas talvez esperar um momento que, putz, se essa inflação voltar a surgir, as taxas vão subir um pouco mais de novo, e aí talvez seja um momento de fazer uma alocação mais forte na renda fixa. Mas a renda variável, os ativos de risco, né, fundo imobiliário com taxas de juros baixíssimas, tendência a subir, renda variável subindo, então sempre vai ter um espaço para alocação desses ativos de mais risco também.
Excelente, Rafa, excelente. É importante fazer aquele disclaimer, né, que aqui a gente não dá nenhuma recomendação de investimento, aqui é uma conversa informal, se você está procurando recomendações de investimento, procure um profissional adequado. E aí, passando a bola para o Habib, que já tem uma visão muito parecida com a minha, que hoje é ativo real. Habib, nesse cenário de MMT, como alocar os nossos investimentos?
Pois é, Rafa. Na minha visão, eu concordo plenamente com o que o Rafa comentou, né? E aí, só dando uma breve complementação, né? Que dado que aqui a gente perde o dinheiro como status de algo que tem o seu valor intrínseco, né? Ele não tem, ele é uma reserva de valor para algo que de fato tem valor, né? A ideia é buscar esse investimento que de fato tem valor, né? Então, eu acredito que nessa visão, nesse cenário, ativos que geram renda, né, eles são mais interessantes do que ativos mais voltados para especulação, até mesmo dentro da renda variável, tá? Ou ativos que você espera que o valor chegue a tal patamar lá na frente. Eu acho difícil ter hoje em dia essa bola de cristal, né? Então, seja imóveis, fundos imobiliários, ativos que você consegue, a gente falou muito sobre terrenos, lotes, né? Então, um terreno que você consegue gerar renda lá naquele terreno, um fundo imobiliário onde ele tem a renda através de aluguel, de galpões logísticos, etc. Tudo isso ainda tem muito valor, porque essas atividades continuarão acontecendo, de qualquer forma, as atividades da economia real, e as empresas, claro, que geram seus bens, produtos, serviços, né, principalmente em setores estratégicos do ponto de vista do governo. Tá? Eu acho que tem também uma estrelinha a mais nesse caso. Então, eu ficaria bem, bem seguro aí nesses ativos reais, aí no que gera renda, trabalho, terra, etc.
Excelente, Habib. Vamos para as palavras finais? Rafa, manda seu até mais aí, pessoal.
Valeu, pessoal. É isso aí. Espero que a gente esteja contribuindo para a compreensão do que está acontecendo, né? Ajudando todo mundo a investir, ajudando todo mundo a olhar um pouco para o que os governos estão fazendo, os bancos centrais. Então, a MMT efetivamente é uma teoria muito interessante e deixou de ser uma teoria e já se transformou na prática, né? É isso aí. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo episódio do BTC Money.
É isso aí. Obrigado, Rafa. Habib!
Muito obrigado, Marco. Obrigado por apresentar magnificamente o programa. E semana que vem eu volto para o seu lugar, porque eu quero você falando sobre a escola austríaca. Então a gente vai falar sobre esse assunto, sim. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.
Fechado, Habib. Tá fechado. Então, obrigado você que ouviu, assistiu até aqui. Temos um encontro marcado no nosso próximo BTC Money.